Ah, pode bater. Pode. Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Jéssica. Hoje é dia 31 de março de 2024, tertúlia matinal 393. E o tema é autodesassédio do inversor da especialidade em vexologia. Então, assim, esse tema tem um tempo que eu pesquiso ele, né? Desde quando eu comecei assim, a estudar conscienciologia e tudo mais, eu sempre tive interesse na questão da desperdicidade. Foi um tema que me chamou a atenção desde o primeiro curso que eu fiz, que foi o CIP, que é o curso integrado de projeciologia do IPC. E aí, desde então, eu venho pesquisando sobre desperdicidade, sobre autodesassédio, que é uma das principais características, né, da desperdicidade. Eu publiquei alguns artigos dentro dessa temática e também um verbete, né? E agora a gente na Sinvex, eu sou voluntária da Sinvex, a gente está fazendo um programa de invexografia, que esse programa é para a gente poder escrever livros, né? Então escrever obras ali sobre inversão existencial. É um programa a longo prazo, então tem um tempo ali que a gente está fazendo, porque livro é um desafio a longo prazo. E aí o tema que eu escolhi para poder trabalhar nesse livro é justamente o autodesassédio do inversor, já que é um tema que eu venho pesquisando há mais tempo. E aí, lá no contexto desse programa, a gente fez um paper, né, sobre essa temática. E agora a gente está fazendo verbetes, tem gente também que já está fazendo os capítulos do livro. E eu achei interessante, já que eu já tinha o paper, trazer para a tertúlia matinal, para debate, porque isso ajuda bastante ali na maturidade, né, das ideias, trazer as coisas que eu estou refletindo até o momento, ver o que que as outras pessoas pensam. E aí isso ajuda ali no próprio desenvolvimento desse livro, né? Então, o objetivo de trazer aqui é expor essas ideias, ver o que que as pessoas acham, né? O que que pode ser mais colocado, qualificado, etc., dentro dessa temática. Que isso vai ajudar bastante nessa autopesquisa. Então, eu trouxe alguns slides que eu vou comentar para poder ter um ponto inicial ali para sair, para a gente começar a debater as ideias, mas assim, a qualquer momento vocês podem comentar, se tiver alguma pergunta online, pode trazer, que aí eu já vou comentando. Então, só para poder definir o tema, o que que seria o autodesassédio do inversor? O autodesassédio do inversor, ele é o conjunto de técnicas, procedimentos e posturas vivenciadas da autodefesa pensênica da consciência inversora, capazes de promover a manutenção do equilíbrio energético e da homeostase nas diferentes fases da aplicação da técnica da inversão existencial, de maneira a evitar desvios proexológicos provenientes da influência de intrusões pensênicas. Então, basicamente, o autodesassédio do inversor seria a pessoa ela conseguir, ela ter um conjunto ali de técnicas, de procedimentos, de posturas que ajudem ela na manutenção da técnica da Invex ao longo de toda a vida. Porque a Invex, né, apesar assim da pessoa começar lá na juventude, a proposta é que seja uma técnica que a pessoa vai aplicar desde o início até o final da vida humana. Ali atingindo complexos, conseguindo depois antecipações evolutivas, né, depois que a pessoa atingiu um complexo. Só que para ela conseguir fazer isso, ela precisa de ter autodesassédio. Então, se a pessoa ela tem um baixo nível, por exemplo, de autodesassédio, dificilmente ela consegue manter a aplicação da Invexis e dificilmente ela vai conseguir otimizar ao máximo a vida humana dela em prol da programação existencial, que é a principal proposta ali da técnica da Invexis. Então, por isso que eu vejo que o autodesassédio, ele é algo essencial assim para a gente poder estudar dentro do contexto ali da aplicação da Invexis, né? Mas em geral, até para quem não aplica a Invexis, se a pessoa tem uma Proexis, se ela quer ser completista naquela programação existencial dela, o autodesassédio é uma característica essencial que a pessoa precisa de investir. E aí eu coloquei ali algumas fases do autodesassédio para o inversor. Então, o autodesassédio, no caso do inversor, né, mas também no caso de qualquer pessoa que tem uma proexis, ele é necessário em diversas fases da aplicação da técnica da Invexis. E aí eu coloquei ali, de forma exemplificativa mesmo, três fases que marcariam essa questão do autodesassédio. Primeiro, o autodesassédio do inversor jejuno. Então, é quando a pessoa ela está começando a aplicar a técnica da Invexis que ela vai precisar ali de ter um posicionamento para poder aplicar a técnica, né? Ela vai reconhecer, por exemplo, não, acho que a Invexis faz sentido, a Invexis é algo importante para mim. Ela vai se posicionar para a aplicação da técnica. Só que, além do posicionamento, ela vai precisar de ter um autodesassédio ali para ela realmente conseguir colocar aquilo em prática. Porque no início, provavelmente, vai ser uma coisa um pouco mais teórica, né? A Invexis, ela é uma técnica que, para o intermissivista, para aquela pessoa assim que fez o primeiro curso intermissivo, em geral, ela não é algo assim tão natural. Porque se fosse algo já natural, que a pessoa já estava ali nas vivências dela, né? Já tivesse com aquilo mais intrínseco, provavelmente ela já estaria mais evoluída, já estaria ali num patamar de desperticidade ou até além disso. Só que no caso da maioria dos intermissivistas, não. Na maioria dos intermissivistas, a gente vai ter que suar ali para poder conseguir aplicar a Invexis. Então, existe esse autodesassédio inicial que a pessoa que inversou vai precisar de fazer para ele conseguir se posicionar e conseguir dar manutenção à técnica da Invexis. Depois disso, eu coloquei ali como a próxima fase o autodesassédio do inversor pré-veterano. Foi digamos assim, uma nomenclatura que eu pensei, porque eu não pensei em uma melhor. Depois, se alguém tiver alguma ideia, pode até passar. Mas esse inversor pré-veterano seria aquele inversor que ele já tem tempo de aplicação da técnica da Invexis. Então, vamos supor que ele já tem ali 10 anos de aplicação da Invexis, que já é um tempo considerável, né? Só que, ao mesmo tempo, ele ainda não é veterano, porque, segundo o verbete inversor veterano, para o inversor ele ser considerado veterano, ele teria 20 anos de aplicação da técnica da Invexis. Então, o inversor pré-veterano, ele está ali, digamos assim, entre 10 até um pouco antes de 20 anos de aplicação da técnica. Então, ele já está com a técnica um pouco mais consolidada, ele já teve que fazer ali vários autodesassédios, né? Já teve que vencer ali, digamos, várias fases da aplicação da técnica da Invex, né? Atingir várias metas, porém ele ainda não está naquele patamar ali do inversor veterano. Então, nesse patamar do inversor pré-veterano, ele estaria ali num desafio de dar uma autossustentação da técnica sem a existência de altos conflitos invexológicos. Então, ou seja, ele já depurou os autoconflitos invexológicos que às vezes poderiam existir ali quando ele era um inversor jejuno, e também já está depurando ali, ou já está mais até sem nenhuma fissura anti-invexológica. Então, ele já está, digamos assim, num processo de consolidando mais a Invexis, consolidando mais esse autodesassédio, ele está um pouco mais confortável, digamos assim. E a última fase que eu coloquei, que eu marquei ali, é do autodesassédio do inversor veterano, que é quando a pessoa ela já tem os 20 anos de Invex e ela está na manutenção teática da Invex até o fim da vida. Então, nesse ponto, a pessoa já está ali com mais tempo, né, com mais idade, até já tem os 20 anos de aplicação da Invexis. E, em tese, ela já está sem autoconflitos invexológicos, sem fissuras, sem posturas anti-invex, ela está num nível de maturidade maior em relação a invexes. Só que o que que acontece? Para a pessoa chegar num nível interessante de autodesassédio nessa fase ali do inversor veterano, ela tem que ter feito altos desassédios mais assim eficazes, mais eficientes, desde ali do inversor jejuno. Porque uma coisa que pode acontecer, né, é que a gente vê assim que cada idade tem determinado desafio. Então, a pessoa, por exemplo, quando ela tá na fase do inversor jejuno, existe a questão das evitações da Invexis, que a pessoa ela vai precisar de estudar, que ela vai precisar de entender e se posicionar em relação a essas evitações. Um exemplo, né, é a questão da antimaternidade sadia, que é a opção da pessoa ela não ter filhos em prol de ela se dedicar mais às gestações conscienciais, que seriam os livros, que seriam as obras assistenciais e tudo mais. Então, o inversor ele faz a opção pela antimaternidade sadia. Só que quando a pessoa está ali na fase do inversor jejuno, por mais que exista contrafluxo, por mais que exista, às vezes, uma pressão, uma resistência para a pessoa optar por essa questão da antimaternidade sadia, às vezes uma cobrança ali que a família tem, etc., essa pressão, muitas vezes, ela não é tão grande quanto quando a pessoa está com mais idade, quando ela está, por exemplo, com 30 e tantos, com 40 e tantos anos, porque quando a pessoa está optando pelo Invex, que ela está ali com, sei lá, 15, 20 anos, se ela fala nessa idade, né, que ah, eu não vou ter filhos nessa vida, porque eu quero realmente me dedicar mais à assistência em atacado, etc., em geral, as pessoas, elas podem até estranhar, né, mas as pessoas, em geral, falam assim, ah, você está muito nova, você ainda tem muito chão pela frente, quando você tiver ali com 30 e tantos anos, você vai pensar melhor e tal. Então, não é uma pressão tão intensa nessa fase da vida. Agora, quando a pessoa está ali mais na fase de, às vezes, inversor pré-veterano, né, ou de inversor veterano, a pessoa já tem uma pressão muito maior nesse sentido, porque aí no caso da mulher, por exemplo, a mulher está, vamos supor, com 40 anos, ela está numa fase ali que ela já está com um relacionamento estável de algum tempo, então a família muitas vezes já começa a cobrar, os pais começam a falar, ai, cadê meus netinhos, nossa linhagem não vai continuar, esse tipo de coisa. E também ela começa a estar num holopensene ali, que as amigas dela vai, por exemplo, também já ter filhos, já começar a ter filhos, etc. Então vai estar numa pressão muito mais forte para esse ponto da maternidade. Então nessa fase, ela vai precisar de ter um alto desassédio em relação a essa evitação, que às vezes vai ser maior do que ela precisou ali no início, quando ela era inversora jejuna. Então, esse é um exemplo assim, de um desafio que talvez seria mais forte ali nessa fase. Você pegou o microfone? Ah, não, beleza. Então, eu coloquei essa diferenciação só para a gente ter essa noção ali de alguns desafios que podem ser mais característicos dependendo da fase do inversor. E aí a gente tem a questão do autoassédio latente, né? O que seria o autoassédio latente? Quais os motivos para poder startar um autoassédio? Primeiro que o autoassédio latente, ele se refere a uma predisposição que a consciência tem para ela, através de algum fator, seja um fator intraconsciencial, seja um fator interconsciencial, extraconsciencial, ela manifestar uma postura que vai ser negativa para ela. Então, essa predisposição, né, ela pode ser tanto proveniente de algum trauma que a pessoa passou, quanto pode ser proveniente, às vezes, de uma situação ali de algum estresse emocional, algo nesse sentido, que às vezes ela não trabalhou muito bem, né, então aquilo fica no intraconsciencial dela. E dependendo do estímulo externo, dependendo do gatilho que ela tenha, aquele autoassédio, que ele é latente, ele pode se tornar manifesto. Então, a pessoa pode manifestar aquele autoassédio. No caso do inversor, existem vários tipos de predisposições, né, que a pessoa pode ter, mas eu destaquei aqui algumas que eu coloquei ali, né, que é, por exemplo, o autoconflito existente. Então, aquele inversor, ele tem algum antagonismo ou contradições em relação a invexes que não estão bem trabalhadas. Então, eu dei um exemplo aqui da questão da antimaternidade, né? Pode ser que a pessoa ela tenha um interesse em aplicar invexes, no caso ali do inversor jejuno, que está começando a conhecer mais a técnica. A pessoa tem o interesse em aplicar invexes, mas, ao mesmo tempo, tem aquele desejo pela maternidade, por exemplo. Então, isso ele é um autoconflito, né, que a pessoa vai precisar ali de depurar, que ela vai precisar de verificar a possibilidade dela reciclar esse ponto para ela conseguir aplicar bem a Invexis. Um outro exemplo é quando a pessoa tem uma baixa sustentabilidade energética, porque nesse caso ela não vai conseguir sustentar um alopensene contrário à técnica da Invexis. E, em geral, a nossa sociedade hoje, ela não tem assim, ela não tem tanta aderência à questão dos valores da Invexis, né? Então, se a pessoa ela não tem uma boa sustentabilidade energética, ela não consegue bancar ali os seus posicionamentos, bancar o seu alopensene invexológico, ela vai ter muito mais dificuldade de conseguir sustentar a técnica, logo ela vai ter uma predisposição maior para ela entrar em algum tipo de autoassédio. Já é comum, assim, eu já vi várias situações, acho que os meus colegas inversores aqui também já viram várias situações, daquela pessoa que, por exemplo, vem para a Sinvexis, né, vem fazer um curso, tipo um teoria e prática da inversão existencial, vem participar da semana da Invexis ou algum evento invexológico, e quando a pessoa está na Sinvexis, ela fica super desassediada, ela entende ali a lógica da Invexis, ela entende o raciocínio invexológico, e ela sente o amparo e ela fica ali super empolgada para ela poder aplicar a técnica ou para poder dar força ali à técnica que ela já está aplicando, né? Mas aí muitas vezes acontece que a pessoa sai desse alopensene invexológico da Sinvexis e ela vai, por exemplo, para a cidade dela, ela vai para, talvez ela já more aqui em Foz, por exemplo, mas ela vai para o contexto familiar dela que é mais complicado e tal. E naquele outro alopensene, ela não consegue sustentar a técnica, ela não consegue bancar a técnica. Aí passa um tempo, a pessoa já começa a entrar em alguns questionamentos que estão ali mais patológicos, que estão ali num fluxo mais complicado. Daqui a um pouco, a pessoa está abrindo mão, por exemplo, de aplicar Invexis. Então, isso é algo que acontece. Outra questão também dentro da baixa sustentabilidade energética é que quando a gente está nesse processo de investimento no autodesassédio, né, e também a gente começa a desenvolver um pouco mais a questão do heterodesassédio, a gente vai atraindo ali uma pressão assediadora maior, então a gente acaba ali no envolvimento do trabalho assistencial atraindo certos assediadores. E cada assediador tem uma capacidade energética, né? Então, por exemplo, tem os assediadores que, entre aspas, são mais fracos energeticamente, que são aqueles que são os vampiros energéticos. Por que eles são mais fracos, né? Porque eles não têm energia, eles querem sugar a energia de outras pessoas. Então, se eles não têm energia, eles são mais fracos ali do ponto de vista energético. Em tese, eles são mais fáceis da pessoa conseguir encaminhar, da pessoa conseguir assistir, etc. Mas, ao longo do tempo, quando a pessoa vai aumentando o trabalho dela, que ela vai aumentando os trabalhos assistenciais, que ela vai se envolvendo e tudo mais, esses assediadores, eles também começam a ter maior força energética, né? Então, se a pessoa ela está com uma facilidade de encaminhar aqueles assediadores que eles estão nessa condição ali da vampirização, daí vai chegar, por exemplo, assediadores que têm um domínio energético maior, eles conseguem entrar mais na pensanidade da pessoa, conseguem inculcar mais fortemente ideias ali na pessoa, então fica um pouco mais difícil ali de fazer a assistência, de fazer o encaminhamento. E à medida que a gente vai desenvolvendo cada vez mais, aí vai vindo aqueles ex-amigos do passado, né? Aquelas consciências assim que você teve uma relação mais forte, seja uma relação de parentesco, de uma relação ali de amizade, de algum contexto mais patológico, que aí normalmente são consciências que têm uma influência maior ali no nosso alopensene, que aí é mais difícil ainda de encaminhamento. Então, por isso, para a pessoa conseguir encaminhar essas consciências, ela vai precisar de trabalhar essa questão energética muito bem. Então, ela vai precisar de dominar o estado vibracional, vai precisar de conseguir fazer assim, desassim, porque isso vai dar essa sustentação para ela conseguir encaminhar esse tipo de consciência também. Até porque essas concierges, né, em geral, elas ficam incomodadas que a gente está aplicando a Invexis, porque a Invexis é uma coisa que vai fazer uma diferença muito forte na evolução da pessoa. O terceiro, eu coloquei como fissura anti-invexológica. Ah, a Laysa quer perguntar?
Alô? Tá certo? É dentro desse tema, por isso que eu interrompi. Uhum. Jéssica, obrigada por compartilhar sua pesquisa. Dentro desse tema da baixa sustentabilidade energética, você está abordando bastante sobre a questão da nossa relação com as concierges, né?
Uhum.
Mas eu queria trazer um pouco assim também da nossa relação com as consins. Porque o que que eu já observei assim na minha prática, né? E daí eu queria compartilhar com você para você compartilhar também que técnicas que você usa para fazer a virada, né? Em algumas interações, seja às vezes assim pelo meu jeito de ser, pelo meu temperamento, pelas minhas características pessoais, ou pelo contexto assim que tem algum tema mais desafiador em debate, eu já percebi que algumas consins, né, às vezes ficam incomodadas e dá-lhe nos dedos, assim no caso para mim, né? Então tem, digamos assim, uma certa faísca, né, que sai naquele momento. E eu percebo isso, essa questão que você comentou da baixa sustentabilidade energética. Às vezes eu não estou com a atenção de ter uma certa defesa naquele momento, até porque em alguns momentos eu acho que, em tese, estamos num ambiente ok, né? Protegido, às vezes dentro do voluntariado. Mas não necessariamente, né? Dependendo da situação, a multidimensionalidade está ali o tempo todo, né?
Uhum.
E eu vejo que em algumas situações dessas, às vezes quando a pessoa com a qual estou interagindo, ela fala por ela, mas às vezes não só por ela, né? Também pelo grupo extrafísico, como você estava comentando, né? Então eu vejo que isso entra assim na minha holosfera, né? E quando eu vejo o negócio já foi, então, enfim, já caí assim de patinho, né? Enfim. E foi, entendeu? Então, foi isso que aconteceu. E eu percebo que em vários momentos isso chega a afetar a minha retilinearidade pensênica.
Uhum.
E eu sinto dificuldade de retomar isso, uhum, quando o negócio já foi, entendeu? Então, se você... se isso já aconteceu contigo, se você viu com outras pessoas, e de que maneira você acha que dá para, digamos, retomar, né? Enquanto está acontecendo. Às vezes não dá, né? Mas assim, para uma próxima, assim, como que daria para fazer, sabe?
Então, isso também já aconteceu várias vezes comigo, né? E ainda acontece, assim, porque eu acho que é uma situação que é desafiadora, que cada vez mais a gente se vê em contextos que tem esse desafio, né, assim, de conseguir lidar ali com a questão energética também das consins e tudo mais. Uma coisa que eu faço, né, assim, que é meio clichê, mas é o que dá certo para mim, é a própria questão do estado vibracional. Então, por exemplo, se eu estou ali em algum contexto com várias pessoas ali, por exemplo, em um debate, alguma coisa assim, que eu vejo que está começando a pesar o campo, eu tento instalar o estado vibracional. Só que o que eu vejo, né, que eu acho que é importante, é aquela questão da pessoa já ter uma rotina de sempre instalar o estado vibracional em qualquer contexto na vida dela por muito tempo, né? Porque, por exemplo, quando a pessoa não tem tanto esse hábito de instalar o estado vibracional, e aí ela vai tentar instalar o estado vibracional quando ela está numa situação mais complicada, ela não vai conseguir. É muito difícil dela conseguir porque ela não tem o traquejo, né? Então, antes da pessoa conseguir instalar numa situação difícil o estado vibracional, já é interessante ela ter esse traquejo, já ter esse energossoma mais ali parafisiologicamente preparado para instalar o estado vibracional, que aí ela consegue mais fácil, numa situação difícil, conseguir proceder com essa instalação do estado vibracional. E aí isso já cria aquela autodefesa, né? Já ajuda a pessoa a voltar um pouco mais para o centro, ver que aquelas energias que estão chegando não são dela, né? São da outra pessoa, das outras pessoas envolvidas e das consciex também, porque acaba depois misturando tudo junto. para conseguir voltar numa retilinearidade. Agora, por exemplo, quando isso não dá certo, que aí também já tive várias vezes que isso não deu certo, eu tento mudar o bloco pensênico. Então, por exemplo, eu tento parar ali e pensar no que seria o melhor para todos, no que eu vejo que eu poderia atuar mais assistencialmente naquela situação, para tentar um pouco me descondicionar da reação emocional, né? Porque eu acho que o maior desafio nessa questão dos debates é que a maioria das pessoas, elas entram no modo de ataque e defesa, um modo emocional, né, de ataque e defesa, e aí fica naquela coisa assim, o fulano está me contra-argumentando, então eu tenho que me defender, e aí já nem começa a esperar o outro terminar de falar, né, já quer entrar no enquanto o outro está falando. Então, acho que é uma situação que é complexa mesmo, mas dá para sobrepairar, assim, tanto desse ponto de vista energético, quanto do ponto de vista da pessoa conseguir mudar o bloco pensênico também. E isso me fez lembrar, esse exemplo que você deu, me fez lembrar, né, dentro dessa questão da baixa sustentabilidade energética, que eu já tive assim, várias pessoas que me comentaram que muitas vezes, quando a pessoa está numa situação ali que ela está expondo, por exemplo, uma dúvida ou está expondo um ponto de vista, ela pode nem concordar com o que a outra pessoa está falando, mas se a pessoa tem muita energia, não consegue discordar. Então, isso realmente, por isso que é muito importante investir nessa questão energética, porque senão até a própria pessoa, às vezes, não ter um autoconflito, não ter outros pontos que estão aqui nessa lista, ela não fica completa se a pessoa não tem essa força energética. Então, você quer comentar?
Eu quero sim. Eu acho que nessa linha, né, eu estava pensando muito na importância da definição de limites. Né? Não sei se você, né, já pensou nesse ponto. Porque me parece que a definição de limites, né, então cada um, né, a gente saber identificar quais são os meus limites. Né? Então, em relação a relacionamento, a convivialidade, seja com consigo ou com sex. Quando a gente faz isso, também ajuda nessa autossustentabilidade energética. Né? Então, por exemplo, eu lembro que em algumas vezes, né, eu identificava, né, desde jovem, um perfil específico de consex, né, de um contexto específico, que vinha, e a minha percepção era que se eu deixasse, eu poderia ali ter uma... Falar, como é que fala? Aquele fenômeno, esqueci. Psicofonia, enfim, ter algum processo desse tipo com muita facilidade. Só que eu não conhecia com sex, eu identificava que era invasivo ela querer usar o meu holossoma para se manifestar sem pedir autorização. E eu, por colocar esse limite, eu pensava, né, eu ficava com esse mono pensando do respeito, 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 não dou essa autorização. Então, nunca aconteceu nesses contextos que eu identificava com muita clareza, né, essa possibilidade. E até eu trago essa questão do limites, porque até... Na minha vivência, né, eu vejo que eu já tinha clareza, né, desde mais jovem, coisas que eu aprendi ali com a família, de limites claros. Só que aí tinha outras coisas que eu fui, né, crescendo, amadurecendo, eu falei, cara, eu preciso entender quais são esses limites para outras questões, que eu não tinha essa cognição. Né? Então, essa definição me ajudou também a me posicionar melhor, a colocar limites para mim mesma, em relação ao meu holossoma, em relação aos cuidados. Enfim, então acho que me fez pensar também, né? Não sei se você chegou a pensar na questão de colocação de limites, né? De identificação, quais são os limites cosmoéticos, né, que a gente precisa respeitar.
Sim. Eu acho que realmente é uma coisa assim, que é importante, né? Porque, principalmente, tem tanto esse ponto de vista de consciex, quanto do ponto de vista de consim também, que você comentou, né? Principalmente porque, por exemplo, aquelas pessoas que já são parapsíquicas, né, que já têm uma sensibilidade maior do ponto de vista parapsíquico, muitas vezes também a pessoa já trabalhou com questão de passividade, de dar passividade em outras vidas, né? Às vezes não trabalhou nessa, mas em outras vidas já foi médium ali, já deu passividade, etc. Então, a pessoa também ela já vem com uma capacidade maior de descoincidência. E se a pessoa não tem o discernimento, se não tem esse posicionamento, né, que você comentou, que é dar aquele limite, falar, aqui não, agora não, etc., ela corre mais risco ali de ter semi-possessões, de ter esse tipo de coisa, né? Isso do ponto de vista de consciex. E eu acho que isso é bem relevante, se a gente for olhar aqui do ponto de vista da inversão existencial, porque muitas vezes a consciência se planejou para poder aplicar invexes nessa vida, muitas vezes já teve esse contexto do passado de parapsiquismo, né? Então, a pessoa já tinha ali já tem uma predisposição parapsíquica. Então, quantas pessoas que hoje, por exemplo, aplicam invex, que lá na infância não tinha ali consciências que às vezes ficavam tentando incomodar, tentando inculcar coisas na cabeça, né? Isso realmente é muito comum. Então, a pessoa ter essa noção e ela saber falar, saber diferenciar, né? Fazer aquela diferenciação pensênica. Não, isso aqui não é meu, esse pensamento não é meu, eu não costumo pensar assim, esse sentimento não é meu, eu não costumo sentir assim. Ela consegue desenvolver uma percepção disso tanto para consim quanto para consciex também, né? Então, ela vai, às vezes, ali, por exemplo, na infância, trabalhar isso em relação às consciex do passado dela, mas ela também vai conseguir fazer isso através... em contexto ali de consciência, então, por exemplo, ela vai num alopensene de determinado local que as pessoas daquele local ali têm determinado padrão. Ela já conseguiu identificar aquele padrão é diferente dela e conseguir não ser engolida, né? Eu acho que também tem esse processo.
Não, só para complementar, né, isso que você falou ajuda a pessoa a identificar qual que é o limite do que é ela e do que é o outro, né? O que, que é a consciência, as consciências, né? Então, bacana.
Então, acho que pode voltar ali os slides. Então, a gente estava comentando da baixa sustentabilidade energética. O próximo item é a fissura anti-invexológica, que a fissura anti-invexológica ela seria uma brecha autopensênica. Então, ou seja, às vezes algum incômodo, alguma coisa que a pessoa tem em relação a invexes. E aí esse termo fissura, ele é interessante, porque o que seria uma fissura, né? A fissura vai ser tipo uma rachadura. Então, vamos supor, tem como se fosse uma pedra ali, né? Que tem uma simples rachadura ali, que se a pessoa não tratar aquela rachadura, aquilo vai acabar se aumentando, né? Cada vez aumentando mais e mais, até que aquilo pode quebrar a pedra, por exemplo. Então, esse processo de fissura, a pessoa precisa de identificar. Eu tenho alguma fissura anti-invexológica, algum incômodo? Pode ser uma coisa mais sutil, né? O exemplo que eu coloquei aqui no paper, a pessoa ter um incômodo de que da invex não ser uma técnica para ser aplicada por todos os jovens. Então, esse é um incômodo comum assim, de acontecer quando a pessoa tem um passado religioso, alguma coisa nesse sentido, de não entender que a invexis ela é para um perfil específico de intermissivista. Não é para todos os intermissivistas, não é para todas as consciências, é um perfil específico, que é aquele intermissivista que se planejou para poder fazer uma assistência em atacado. Então, a pessoa precisa de entender, por exemplo, isso para ela eliminar aquele incômodo e ela não ficar com aquela brecha ali que pode, daqui a um tempo, né, ser aumentada, que um assediador, por exemplo, pode cutucar aquela brecha lá. Então, é interessante a pessoa fazer essa reflexão, se ela tem alguma fissura, alguma coisa nesse sentido. O próximo ponto que eu coloquei é uma postura anti-invexes, então é um comportamento incoerente com a aplicação da técnica, que é, por exemplo, a pessoa, por mais que ela já entenda a técnica, por mais que ela entenda seus fundamentos, suas evitações, suas ferramentas, etc., ela mantém alguma postura que é antípoda à técnica da invex. Pode ser, por exemplo, aquela pessoa que ela aplica invex e tal, mas ela tem um hábito ali, sei lá, de jogar videogame, por exemplo, um hábito de sempre jogar videogame e ela acha que aquilo não é contrário a invexes e tal, mas ao mesmo tempo ela está num holopensene super bélico ali e está sustentando aquele holopensene. E isso é uma postura, digamos assim, mais clara, né? Mas também pode ter posturas que são mais sutis, como, por exemplo, a pessoa ter o hábito de pensar mal de outras pessoas, também é uma postura anti-invectis, mas é uma coisa que fica mais camuflada porque ninguém vê, né? A pessoa que está ali só pensando, mas aquilo não está tão explícito ali de que está acontecendo. Então, a pessoa ela pode, às vezes, entrar numa autocorrupção, não admitir que ela tem esse hábito. Às vezes, ela pode entrar em justificativas e falar assim, ah, eu não estou pensando mal, só estou julgando, eu tenho que julgar para entender a evolução. E não entender a diferença entre pensar mal e você fazer uma avaliação crítica das coisas, né? Então, também é um exemplo. Um outro exemplo é quando a pessoa tem um trafar não trabalhado. Ela tem um trafar incoerente com a invexis, que a longo prazo pode comprometer a técnica. Porque o que, que eu vejo assim que é uma grande brecha que muitas vezes os assediadores eles atuam naquilo para prejudicar que a pessoa cumpra com a proexis dela, prejudicar com que a pessoa se envolva em trabalhos assistenciais, é a pessoa ter algum trafar, só que ela, aquilo ser um ponto cego dela, ela não identificar aquele trafar. Porque se ela não identifica aquele trafar, às vezes, quando ela estiver em situações críticas de vida, vai vir um assediador, vai vir uma pessoa ali que está sendo manipulada pelo assediador e vai falar assim com ela, ó, fulano, você tem isso, isso, aquilo, outro, o que, que você está falando isso aí que você está falando? O que, que você está querendo fazer assistência se você tem isso? E se esse trafar, ele é um ponto cego, a pessoa nunca ouviu falar naquilo, nunca pensou que ela tinha aquilo, a chance da pessoa ficar fragilizada naquele momento, a chance da pessoa ter um impacto emocional que às vezes vai desestabilizar o trabalho que ela está fazendo, é muito grande. Então, por isso que aquele investimento na questão da autoconscienciometria, né, no levantamento de traços, fazer com 5 cobaias sempre, esse tipo de coisa, é bem interessante, porque isso ajuda a pessoa a ter uma visão mais realista de si mesma e assim ela não ter surpresas em situações que são inconvenientes, né? Então, se ela está, por exemplo, ali numa docência, né? Isso é comum de acontecer quando você está numa situação de docência, que você está dando aula e aí você... Às vezes tem um aluno lá que está num processo mais complicado, né, que está tendo influência ali de assédio, que ele vai pegar bem ali no ponto que você não está trabalhado ainda, que vai pegar bem naquele trafar ali que a pessoa não prestou muita atenção, que a pessoa não desassediou, e aquilo pode destabilizar a pessoa não conseguir fazer a tarefa de esclarecimento, né, fazer atares ali com aquele aluno. Então, por isso que essa questão de ter esse mapeamento dos trafares, lógico que a pessoa também vai investir na reciclagem, né? Mas a gente também não consegue reciclar tudo de uma vez ao mesmo tempo. A gente tem um tempo próprio, a gente tem uma prioridade ali de trafares a ser reciclados. Então é bom a pessoa ter pelo menos a consciência que ela tem aquele trafar para ela desdramatizar caso ocorra uma situação em que ele se manifesta, ela conseguir reconhecer aquele erro, né? Reconhecer que ele se manifestou e fazer uma tratativa, alguma coisa nesse sentido.
Jéssica, bom dia, né? Temos algumas perguntas aqui que eu acho que estão dentro da linha que você está levando aí agora.
Uhum.
Uma é do Eduardo Dória, que ele te parabeniza, né, pela apresentação, mas ele pergunta assim, ele está falando da latência, né? Como o jovem inversor pode descobrir se tem ou não algum autoassédio latente, até de retrovidas, antes que ocorra um encontro com algum gatilho desencadeador do autoassédio franco, com todas as suas manifestações?
Uhum.
Você, de certa maneira, tocou no assunto. Eu não sei se você teria alguma coisa a acrescentar.
Sim,
né?
Sim. Eu acho que a primeira coisa é a questão da autopesquisa. Então, a pessoa, o jovem, né, ele precisa se engajar ali num processo de autopesquisa, se ele tem interesse em aplicar em Vexis, para ele poder fazer esse mapeamento. Então, um exemplo, né, igual eu estava comentando agora, que é a própria autoconscienciometria. Então, a pessoa, de modo bem objetivo, assim, de modo bem prático, ela pode pegar o conscienciograma e começar a responder o conscienciograma. Porque o que eu vejo assim, que é um benefício muito grande do conscienciograma, é que o conscienciograma ele revela questões, revela partes, né, traços da pessoa, que a pessoa nem está pensando naquilo. Então, muitas vezes a pessoa nunca identificou que ela tinha aquele trafar e tudo mais, mas se ela começa a responder uma pergunta e ela vai lá, pensa nos fatos e parafatos que embasam a resposta dela, ela olha outra pergunta, pensa nos fatos e parafatos que embasam aquela outra pergunta, a resposta, né, que ela deu para aquela pergunta, ela começa a identificar esses possíveis autoassédios latentes. Então, acho que a pessoa fazer esse mapeamento 360 graus que ela faz dela, a partir do conscienciograma, na minha visão, já é um excelente ponto de partida. Agora, se for algo que talvez a pessoa está muito no início, então é complexo, né? Ela ainda precisa de amadurecer um pouco mais ali, até entender um pouco mais os neologismos, etc., para ela conseguir responder o conscienciograma, ela pode começar mais básico, fazendo uma lista de trafores e trafares e trafais, né? Fazer essa lista de traços ali, pensar no que embasa aqueles traços e aí começar por aí. Aí ela, ao mesmo tempo, vai estudando a Invexis, vai estudando e vai procurando questionar, por exemplo, em relação aos fundamentos da Invexis. Eu tenho algum incômodo em relação a esses fundamentos? Alguma coisa que não me desce bem? Alguma coisa que me starta algum processo ali que não está tão limpo? Ou em relação às evitações, né? Alguma evitação ali eu não entendi muito bem, eu estou me sentindo incomodado com aquilo. A pessoa vai fazendo esse questionamento e aí ela identificando que existe algum tipo de incômodo, algum tipo de mal-estar, etc., ela vê que já é um ponto que ela precisa de aprofundar, que ela precisa de refletir mais, que ela precisa de estudar mais sobre isso. Então, ela pode fazer várias estratégias para ela lidar com isso, né? Ela pode, por exemplo, fazer uma autorreflexão de 5 horas sobre aquele ponto, ela pode fazer um curso na Sinvexis, ela pode conversar com outros inversores, ela pode entrar num Greenvex, debater aquilo num grupo de inversores existenciais, ela pode conversar com inversores veteranos que já têm mais experiência naquele ponto. Então, dependendo ali do que a pessoa identificar, ela vai eleger alguma estratégia, né? Então, acho que é um início ali do que a pessoa pode fazer.
Aqui é da Lucimara, que tá mais específica a pergunta. Jéssica, poderia comentar, por gentileza, sobre como lidar com a irritabilidade em momentos críticos? Você usa técnicas para manter a harmonia e focar na assistência? Ela agradece a sua resposta.
Sim, a técnica que eu uso é a que eu estava até comentando aqui com a Laís agora, que é essa questão de tentar parar um tempo e procurar pensar no que seria mais assistencial naquele momento, se me colocar no papel de assistente. Eu acho que quem convive comigo sabe que eu sou uma pessoa assim que eu não sou tão imediata nas minhas respostas. Eu procuro pensar, parar um pouco e não reagir tanto assim quando eu estou em alguma situação de algum questionamento, alguma coisa assim. Eu sempre paro uns segundinhos. Esses segundinhos é justamente para eu ter esse momento ali de ponderar, né, e ver, por exemplo, se eu estou tendo uma resposta que às vezes eu estou indo para um lado um pouco mais emocional ou se eu realmente estou indo mais para um lado assistencial. Eu tento controlar um pouco mais assim qual que vai ser a minha reação. Fazer uma ponderação, né? E se eu vejo que eu estou tentando, que eu estou indo mais assim para algum tipo de pensamento patológico, ou se eu estou cedendo à pressão, eu tento me colocar nesse papel de assistente, né? E procurar dar uma resposta ali, um posicionamento que eu vejo que seja o melhor. Claro que nem sempre dá certo, né? Tem vezes que dá certo, tem vezes que não dá, mas é o que eu tento fazer. E eu acho que é interessante as pessoas terem essa postura de esperar esses segundinhos antes de responder alguma coisa, que eu acho que já dá um alívio ali naquela pressão energética e a pessoa consegue se autocentrar mais. Então, é uma forma que eu vejo.
Há outras perguntas. Você quer que eu já coloque? Você quer continuar a apresentação?
Pode colocar?
Então vamos lá, a Marilux, ela coloca a seguinte questão para você. Professora, pode comentar o último item da página 2, compromisso, no teu paper, né? E fazer um cotejo também com o último do paper, auto-absolutismo, auto-orto-absolutismo?
Então, esse item compromisso, né, tem relação que eu coloquei aqui, o compromisso feito no curso intermissivo de realizar uma programação existencial de assistência às consciências exige que o autodesassédio da consciência esteja up to date. Esse pode ser o principal motivador para a sustentação da opção pelo autodesassédio. Então, é uma das coisas, é um dos posicionamentos que eu procuro manter, que eu acho que ajuda bastante, assim, pelo menos no meu caso, né, em manter um autodesassédio em relação à otimização da Proexis. Porque eu penso assim, eu fiz um compromisso. No curso intermissivo, eu fiz um compromisso de eu fazer determinada Proexis, que envolve fazer assistência a determinados grupos, ajudar ali na Max Proexis grupal. Então, isso é o meu norte de vida, assim, é o que é o mais sério para mim nessa vida. Então, se eu fiz esse compromisso, se isso é um valor que é muito forte para mim, então, o resto, assim, não interessa. Por exemplo, se está vindo alguma inculcação mental de que eu não consigo cumprir com isso, eu já corto, porque eu sei que se foi uma coisa que ali no momento que eu estava de maior lucidez, eu me posicionei, né, eu me comprometi com aquilo, é porque eu consigo cumprir com aquilo. E se eu estou aqui num momento, por exemplo, que eu não estou na melhor lucidez, né, eu estou com uma pressão energética maior e tudo mais, o que eu estou pensando nesse momento, que eu estou nessa pressão energética maior, está mais enviesado do que como eu estava quando eu estava no curso intermissivo, que eu estava numa situação ali que, digamos assim, entre aspas, era praticamente uma questão de dispersidade, né? Porque eu estava num ambiente encapsulado, num ambiente de maior limpeza energética, raciocinando melhor naquele meu padrão de referência. Então, aquilo lá que precisa ser o meu referencial e não a situação complicada que eu estou sentindo aqui nesse momento. E eu vejo que muitas vezes quando algumas pessoas, né, deixam de aplicar invexes, é muito por causa disso, porque quando a pessoa ela estava ali num ambiente mais lucidogênico, como por exemplo estava participando ali da semana da invex, né, que a semana da invex, para quem já participou, já vê que é um momento do ano ali na invex, a gente fica num holopensene mais limpo, num holopensene mais desassediado, e a gente consegue raciocinar melhor, consegue ter uma lucidez melhor. Aí a pessoa sai de lá, a pessoa às vezes participa lá da semana da Invex, por exemplo, vê total sentido na Invex e tudo mais, aí ela sai da semana da Invex, vai para um contexto mais complicado, a lucidez dela baixa, e muitas vezes a pessoa começa a dar mais valor para esse momento de baixa de lucidez do que o momento de alta de lucidez, que era quando ela estava, por exemplo, participando desse evento, né? E aí, isso faz com que a pessoa, por exemplo, deixe de aplicar invex, que a pessoa entra nas fissuras, entra nos autoconflitos e tal. Então, acho que a pessoa tem que colocar como referência para ela qual que era o raciocínio dela quando ela está em ambientes de maior lucidez, em ambientes mais lucidogênicos. Esse tem que ser o referencial, porque aí ela evita de ficar entrando nos autoassédios ali, devido a pressões, devido a própria intrusões pensênicas, etc. E aí um outro ponto que a Marilux comentou, né, é do auto-ortoabsolutismo. O auto-ortoabsolutismo em manter os compromissos feitos no curso intermissivo pode servir como principal motivador para consim sustentar o seu auto-desassédio, visando o cumprimento do seu papel na Max Proex grupal. Eu acho que eu meio que acabei falando isso também, né? Que a pessoa tem aquele posicionamento forte, aquele posicionamento sadio de manter esses compromissos que ela fez no curso intermissivo dela e colocar aquilo como norte nessa vida dela, como assim, principal valor dessa vida dela. É o que ela vai o tempo todo, se ela tiver em momentos complicados, se ela tiver em momentos de baixa lucidez, ela vai procurar trazer esse momento do curso intermissivo, que ela estava fazendo compromisso no curso intermissivo, ela vai procurar se conectar com esse momento para ela conseguir se desassediar, para ela conseguir manter o seu papel ali na Max Proex grupal, que isso vai ser o mais importante para ela. Então, eu vejo nesse sentido.
Muito bom a tua resposta. Tem mais algumas, tá? A Gabriela Pellens, ela pergunta, Jéssica, poderia comentar como a assunção de novas responsabilidades e lideranças pode ajudar a desenvolver o autodesassédio do inversor? E, por outro lado, Como se preparar do ponto de vista energético e parapsíquico para assumir novas responsabilidades e lideranças?
Então, acho que essa questão da responsabilidade, né, da pessoa assumir novas responsabilidades, ela, além da questão assistencial, né, porque a pessoa vai assumir novas responsabilidades visando assistir mais, visando trabalhar mais a sua assistência, ela também acaba sendo também uma estratégia de a pessoa desenvolver mais o seu autodesassédio e o heterodesassédio, porque se a pessoa ela já está num nível ali que ela está dominando, então, por exemplo, a pessoa está no voluntariado, aí vamos supor que ela atua ali na equipe de eventos, né, ela realiza eventos ali no voluntariado, ela sempre é monitora de eventos, por exemplo. Só que aquilo já é algo que ela tem um traquejo muito grande, ela já está dominando aquilo lá, é fácil para ela, não tem muitos contrafluxos, não tem muita coisa que é desafiador. Então, ela já está, digamos assim, numa zona de conforto assistencial, numa zona de conforto em relação à capacidade de desassédio dela. Quando ela começa a assumir responsabilidades cada vez maiores, então, se ela começou ali, por exemplo, com a monitoria de um curso, o próximo passo pode ser, por exemplo, ela epicentrar um curso. Então, ela epicentrou um curso, por exemplo, aí ela teve novos desafios, ela teve que aumentar ainda mais a capacidade de desassédio dela, ela vai ali trabalhar aquilo mais, por exemplo, assumindo eventos maiores. Então, ela pode pegar um evento grande para ela poder se centrar. Depois, ela pode pegar ali a coordenação da área. Ela pode pegar coisas que são desafiadoras para ela. Por exemplo, às vezes, fazer GESCOM é algo que é desafiador para ela. Então, ela também pega lá esse desafio. Para ela poder, ela vai tanto assumir novas responsabilidades, como ela vai trabalhar mais a capacidade de desassédio. Então, ela assumindo esses desafios cada vez maiores, ela também, se ela conseguir ali manter o seu desassédio em dia, ela vai ter uma capacidade maior de desassédio, uma tara parapsíquica maior e uma capacidade assistencial maior também, consequentemente. Então, eu acho que essa assunção de responsabilidades para o inversor, ele é interessante justamente por todos esses motivos. E outra coisa também que eu acho que é interessante é porque o inversor, muitas vezes, quando ele começa desde cedo, né, desde mais jovem ali, a aplicar invexes, ele pode estar em contextos, vamos supor que a pessoa tem uns 15 anos de idade. Se a pessoa tem uns 15 anos de idade, ela vai estar em um contexto em que, em geral, ela vai ser subestimada. Porque, por exemplo, na família, se a pessoa tem 15 anos de idade, muitas vezes a família não ouve aquele jovenzinho de 15 anos de idade. Em contextos de escola, a pessoa ela tem que ali obedecer os professores, né? Então, às vezes, ele não vai ter autoridade nenhuma lá nesse contexto que ele está e tal. E quando a pessoa ela tem a oportunidade, com essa idade, né, com 15 anos, ela voluntariar, ela assumir epicentrismo no voluntariado, ela assumir coordenação diária, ela consegue ter um meio ali para ela recuperar as cons das últimas vidas dela, do que ela tem de mais positivo. Aquelas cons também do que ela aprendeu no curso intermissivo. Só que, para isso, ela precisa realmente de ter esse posicionamento. Não, eu vou assumir liderança, eu quero colocar minha cara a tapa aqui, porque a partir disso é que eu vou conseguir me desenvolver mais. Então, acho que para o inversor isso é ainda mais importante, assim, essa assunção de responsabilidade desde a juventude. Aí acho que ela perguntou algum outro ponto, mas eu não lembro.
Ela coloca isso, né? Um é como a liderança pode ajudar a desenvolver o autodesassédio do inversor, e como se preparar para energeticamente, né, e parapsicamente para essas novas responsabilidades.
Ah, sim, ela falou da questão energética, né? Eu acho que a questão energética tem a ver um pouco também com o que eu estava comentando aqui com a Laysa antes, que eu acho que a pessoa precisa de, desde sempre, assim, desde o mais cedo, ela ter uma rotina de trabalho energético. Então, ela fazer mobilizações básicas de energia todos os dias, ela procurar fazer muitos EVs, né, muitos estados vibracionais todos os dias. Então, ela também fazer assimilação e desassimilação, assim, fazer aquelas 40 manobras energéticas lá de uma forma constante. Porque, é como eu estava comentando, né, se a pessoa ela já tem esse hábito, ela consegue mais facilmente, nessas situações ali que ela vai estar mais puxando um epicentrismo, né? Como, por exemplo, quando a pessoa está coordenando uma área, quando ela está epicentrando um curso, alguma coisa nesse sentido, ela já vai ter um traquejo melhor para ela conseguir se desassediar nessas situações. Se a pessoa não tem um traquejo energético, ela vai ter mais dificuldade de fazer desassédio quando ela está em situações mais complexas. Então, a gente tem que valorizar muito essa questão do... Mesmo se eu estou numa situação fácil, né? Eu estou lá na minha casa ouvindo uma música de boa, mas mesmo assim eu vou fazer um estado vibracional, mesmo assim eu vou fazer uma circulação, porque essa malhação energética é que vai me dar a preparação para, numa situação difícil, eu conseguir aplicar um estado vibracional. Então, acho que esse é um ponto. Outro ponto é do ponto de vista parapsíquico. Eu acho que a pessoa precisa de também procurar desenvolver mais um rapport maior com o amparo. Então, mapear sinaléticas, conseguir identificar quando que um amparador está chegando mais próximo da pessoa, porque aí ela consegue dar mais valor quando um amparador chega próximo dela. Ela consegue identificar que aquela ideia que ela está tendo, por exemplo, é uma ideia mais amparada, enquanto que outra ideia pode ser uma ideia mais assediada. Então, mas para ela saber essa diferença, ela precisa ali de ter algumas sinaléticas mapeadas, de ter um desenvolvimento parapsíquico que ela já fez desde antes, né? Que ela já tem um tempo que ela está trabalhando, que aí isso predispõe ela conseguir fazer essa diferenciação maior nesses momentos de maior responsabilidade. Então, aí, só para andar um pouquinho ali com os slides. Deixa eu ver se eu já comentei aqui. Já comentei todos. Então, agora eu vou comentar as técnicas de autodesassédio para o inversor. A primeira eu já comentei, a autoconscienciometria, que a pessoa ter essa noção de quais são os traços que ela tem, tanto positivos quanto negativos, quanto faltantes, que aí esse mapeamento ajuda a pessoa a manter essa homeostase, né, dela. A autoconscienciometria, então a pessoa, se ela vê, né, que tem algum trauma, se ela vê que ela tem alguma situação de maior desconforto emocional que ela passou, é interessante ela investir ali tanto na autoconsultoterapia quanto, às vezes, na consultoterapia mesmo, propriamente dita, né, que é aquela que o pessoal da OIC faz, porque isso vai ajudar ela a aprofundar em pontos que podem ser fatores intraconscienciais de autoassédio, né? Ou seja, pode ser algum autoassédio latente, que a pessoa vai ficar ali com aquela predisposição se ela não trabalhar. O mapeamento de sinaléticas parapsíquicas, que era o que eu estava comentando agora, eu acho que esse mapeamento das sinaléticas parapsíquicas, ele é essencial nessa questão da pessoa ter uma manutenção maior do autodesassédio dela, porque, às vezes, né, eu, por exemplo, faço muito isso, não sei as outras pessoas, mas eu muitas vezes chego em pontos que eu vejo que eu estou me enrolando, no seguinte sentido. Às vezes eu quero muito alguma coisa, quero muito fazer alguma coisa, aquilo muitas vezes pode não ser algo coerente, por exemplo, com a minha proexis, mas eu entro ali em raciocínios mentais, em coisas assim, para poder justificar aquilo que eu quero fazer. Então, isso é uma predisposição que eu já identifiquei que eu tenho. E como que eu faço para eu não entrar nessa enrolação, né? Para eu não entrar nesse processo mental ali que não vai ser interessante para mim? Eu tenho sinaléticas mapeadas que me indicam que eu estou entrando nesse processo. Então, eu já tenho uma sinalética específica que me mostra, nesse ponto aqui, eu estou entrando em autocorrupção. Então, por mais que eu ache que a minha justificativa esteja linda, maravilhosa, perfeita, se eu sinto aquela sinalética, eu já sei que eu estou me enrolando. E aí eu começo a questionar, a ver por que aquilo está acontecendo, tento sobrepairar a situação, tento tomar alguma atitude. Outra sinalética que eu acho importante também, que eu acho essencial, é a pessoa ter a sinalética de assédio e a sinalética de amparo mapeada. Então, a pessoa saber que, quando ela tem aquele sinal, é porque chegou um assediador, então está tendo alguma inculcação mental, está tendo algum processo patológico ali que já se iniciou, que já se instalou. Então, a pessoa ter essa sinalética bem mapeada. E a outra sinalética é a sinalética de amparo, né? Então, ela saber que quando ela tem determinado sinal, é porque chegou um amparador, então ela está recebendo alguma inspiração, ela está num processo ali de amparo mais ostensivo. Ela ter esse mapeamento ajuda a pessoa a diminuir o processo de ingenuidade. Porque quando a pessoa não tem uma sinalética, essas sinaléticas bem mapeadas, tem uma maior tendência a entrar em certas ingenuidades. Um exemplo, né, que já aconteceu comigo. Teve uma vez que eu fui ali, por exemplo, no laboratório de conscienciografologia, que é um laboratório para você escrever, né, para você ficar um tempo ali se dedicando à sua escrita. E eu, com a minha ingenuidade, estava achando que ali naquele laboratório só ia ter amparador o tempo todo, né? Então, eu estava lá escrevendo. Aí, em determinado momento, eu senti uma sinalética, que é uma sinalética que eu tenho uma piada, que é a sinalética de assédio. Só que eu meio que ignorei, porque eu achei assim, não, eu estou num laboratório conscienciológico, aqui só vai ter amparador, aqui é blindado, etc. E aí continuei escrevendo tranquilamente. Depois eu terminei a escrita. E aí, essa escrita que eu me dediquei lá, depois acabou que eu tive alguns problemas com essa escrita. Então, eu tive alguns problemas com algumas pessoas, etc. E aí eu vi que, especificamente, algumas coisas que eu tinha escrito ali eram assediadas, assim, tinha influência de assédio. Só que, como eu estava ingênua naquele momento, eu tive a minha sinalética, mas eu não valorizei a minha sinalética, eu acabei me deixando influenciar por aquele assédio que ocorreu naquele momento. Então, depois dessa situação, eu comecei a valorizar bastante essa sinalética e a ver se, não, quando eu tenho esse sinal, realmente eu tenho que prestar atenção no que eu estou pensando, no que eu estou sentindo, porque tem boi na linha. Então, por isso que eu acho que é muito importante esse mapeamento da sinalética. Outro ponto que eu coloquei ali é o homem-questionamento. Então, a pessoa se questionar o tempo todo sobre tudo. Então, ela está numa situação, né, questionar se aqueles pensamentos que ela está tendo são pensamentos que são os mais cosmoéticos ou não, se estão mais alinhados à assistência, aos amparadores ou não, as coisas que chegam para ela, né, os fatos e parafatos, ela questionar aqueles fatos e parafatos, porque é importante a pessoa não cair ali em situações de assédio, porque ela simplesmente não fez uma pergunta do tipo, ah, isso aqui é isso mesmo ou não, esse fato realmente ocorreu, não ocorreu. Então, a pessoa ter essa postura ali questionadora é interessante. Outra técnica que eu coloquei é a técnica do auto-enfrentamento do incômodo, que tem a ver ali com a fissura anti-infecciológica, né, que a gente comentou antes. Então, essa pessoa, ela identifica que ela tem algum incômodo, ela enfrentar aquele incômodo e não deixar aquilo por baixo do tapete, não deixar aquilo escondido, mas sim ela ver, não, eu me senti incomodada, então eu vou procurar ver qual que é a origem desse incômodo, por que que eu estou sentindo isso, qual que foi o gatilho, qual que foi o estímulo, qual que é o meu modus operandi que está predispondo esse incômodo. Isso tanto em incômodos que a pessoa pode já ter de maneira mais crônica, quanto também incômodos que podem ser gerados a partir de alguma situação, né? Como, por exemplo, a pessoa ela participou de uma reunião, mas ela, em vez de ela sair melhor daquela reunião, em vez de ela sair mais motivada, ela saiu incomodada. Ou ela conversou com alguma pessoa, em vez daquela conversa ter tido um saldo positivo, ela saiu com incômodo daquela conversa. Então, todas essas situações, elas dão material para a pessoa se auto-pesquisar, ver por que ocorreu aquele incômodo e ela procurar encaminhar aquilo, né? Seja através de algum processo mais intraconsciencial, de alguma reciclagem, seja através de refazer uma conversa com aquela pessoa, fazer novamente uma reunião que não foi boa, que não saiu bem. Então, ela vai ver qual que é a estratégia melhor, mas ela identificar que ela tem aquilo já ajuda no autodesassédio. Uma outra técnica é a técnica da descrição do mecanismo de funcionamento consciencial, que é uma técnica que tem no dicionário de Consciencioterapeuticologia, que essa técnica, né, a pessoa ela vai descrever detalhadamente qual que é o autoassédio atuante no microuniverso consciencial dela. ela vai identificar qual foi o estímulo para aquele autoassédio, qual que é o padrão pensênico, então, qual foi o pensamento, qual foi o sentimento que ela teve, quais são as energias que foram geradas, né, ou que chegaram, quais são as consequências daquele mecanismo de funcionamento, e depois ela vai fazer uma prescrição autodesassediadora, ou seja, ela vai colocar ali alguma forma dela não entrar novamente naquele mecanismo patológico de funcionamento. Então, também é uma técnica que eu acho bem interessante. E as últimas são técnicas energéticas, né? Porque a gente já comentou aqui bastante da importância da pessoa ter uma autossustentabilidade energética. Então, ela ter ali um investimento nas técnicas energéticas básicas vai ser algo que vai ajudar a ela ter essa autossustentação. Pode falar.
Agora ligou. Jéssica, você pode comentar um pouco mais da técnica do autoenfrentamento? Como é que é o nome que sumiu ali? Autoenfrentamento dos incômodos. Eu acho interessante esse assunto, porque se a gente for pensar qual que é a tendência, né, do ser humano, né? Seja inversor ou não, mas a tendência. Então, a gente sentiu incômodo. Então, qual que é a reação? A gente se distanciar desse incômodo, buscar, sei lá, ter um lock externo na nossa reação. E eu acho que você fala, o que você propõe, talvez é um lock mais interno, né? Então, pode comentar mais, né, como lidar assim, com esse... Falar dessa técnica, né?
Sim. Eu acho que essa questão do autoenfrentamento dos incômodos, assim, entre as técnicas de autodesassédio que eu aplico, eu acho que ela é uma das melhores. Porque ela é profilática. No sentido de que se eu autopesquiso os meus incômodos antecipadamente a determinada situação acontecer, eu faço a profilaxia de algum processo assediador se manifestar, né? Então, eu acho ela uma técnica bem interessante. E porque, em geral, muitas vezes, quando a gente tem, por exemplo, certas atitudes mais reativas, atitudes mais pesadas ali na questão emocional ou de irritabilidade, aquilo é simplesmente um sintoma do incômodo. Então, se a pessoa, ela faz uma lista, por exemplo, de incômodos que ela identifica, né? Não, isso me incomoda, tal e tal situação me incomoda, eu me sinto mal-estar em tal e tal situação. Ela faz essa listagem, ela começa ali a pesquisar cada um desses incômodos, cada um dessas situações, ela começa a ter maior consciência do mecanismo de funcionamento dela. E ela pode, aos poucos, ir eliminando cada um desses incômodos. Então, ela vai olhar ali para si, né, e ela vai ver. Eu sinto incômodo quando eu estou numa situação que alguém me corta, que alguém não deixa eu falar, por exemplo. Ah, mas por que eu tenho esse incômodo? Porque eu tenho a necessidade de me manifestar. Por que eu tenho essa necessidade? E a pessoa vai fazendo esse questionamento, né? Ela vai fazendo esse questionamento até ela conseguir identificar o porquê aquele incômodo ocorre e como ela pode evitar a criação daquele incômodo. Será que tem alguma reflexão, algum raciocínio, alguma reciclagem que ela pode fazer que vai fazer a profilaxia daquele incômodo? Ela pode fazer esse tipo de autopesquisa. E aí isso ajuda em situações futuras, ela não manifestar aquilo mais. Em situações mais desafiadoras, né, ela já tem uma profilaxia.
Eu acho desafiador isso, importantíssimo pensando no autodesassédio, porque realmente coloca a gente no centro da questão, né? Então, assim, de repente, eu posso entender que a outra consciência está completamente equivocada, errada. Se eu estou irritada, eu não vou falar, fulano está me irritando. Na verdade, com esse olhar que você está colocando, eu vou entender. Não, por que eu sou irritável?
Porque eu tenho predisposição à irritação.
Por que eu sou irritável, sim, nesse contexto, né? Então, acho bem muito importante e desafiador essa postura, né?
Dentro disso que a Muriel está trazendo, eu lembrei um outro viés dessa pesquisa que você está falando, Jéssica, que é o seguinte. Esse mapeamento dos incômodos, ele também permite você identificar se existem, digamos assim, padrões, né? Às vezes, assim, nesses padrões você vai ver que determinadas pessoas podem te incomodar mais do que outras.
Sim.
Né? E daí você pode, digamos assim, ao invés de ficar irritado, buscar fazer esse sobrepairamento que você tanto aplica, né, com destreza, e buscar pensar assim: bom, o que, que será que essa pessoa ela está me indicando de grupo, trazendo para o pilar da multisserialidade, né? Grupo de recomposição de holopensenes do passado que eu tenho rabo preso.
Uhum.
Né? Então, aí a gente pode começar, digamos assim, a brincar com isso, né? Aí aparece alguma coisa na TENEPS. Daí, se você, por exemplo, faz uso da técnica do livro dos credores, tão defendida pelo Ivo, né? Você pode aprofundar um pouco mais isso, né? Então, você passa a, digamos assim, a ter um olhar autopesquisístico, seriexológico, né? E fazer isso que a Muriel está falando, né? Você não vai colocar a culpa na pessoa. Você vai falar assim: bom, o que, que ela está querendo dizer para mim em relação a mim, ao meu passado, aos meus grupos, né?
Até sugerir uma correção, né? Isso que você falou, a gente costuma falar. Você falou, outras pessoas podem te deixar irritado. Na verdade, a outra pessoa evidencia os seus incômodos e os seus conflitos pessoais, né? Então é mais isso, né? E às vezes a outra pessoa, ela tem vários trafores, às vezes a outra pessoa não está fazendo nada errado, mas pode também evidenciar as nossas incoerências, e não é agradável, incomoda, né? Entrar em contato com as nossas incoerências.
Sim. Eu vejo também que tem tanta questão do espelho também, né? Que é quando a pessoa que, entre aspas, ele está te incomodando, ela tem uma característica que você não gosta em você, e aí você vê aquilo de maneira mais clara na outra pessoa, que é mais difícil a gente ver na gente, né? Muitas vezes a gente tem ali aqueles pontos cegos. E aí, quando aquilo fica claro na outra pessoa, aquilo incomoda, porque é uma coisa, por exemplo, que a pessoa não gosta nela própria. Então, também tem essa possibilidade. Às vezes, tem a possibilidade também de, às vezes, a pessoa ter algo que, às vezes, você quer ter, mas você não tem. Eu posso dar um exemplo no meu caso, né? Eu sou uma pessoa mais reservada, sou mais introvertida, etc. Mas eu gostaria de ter a capacidade de ser extrovertida em alguns casos. E aí, até há um pouco tempo atrás, né? Quando eu estava convivendo com uma pessoa que era super extrovertida, eu ficava muito irritada, incomodada com a pessoa. Porque na minha cabeça, né, eu ficava assim: nossa, mas a pessoa não deixa eu falar, não deixa eu me manifestar, etc. A pessoa só quer ser toda hora o centro da atenção. Mas, no meu caso, eu vejo que tinha muito essa questão de que eu gostaria de ter aquilo, em alguns momentos eu não tenho, então aquilo acabava me incomodando. E aí eu precisei de olhar para esse incômodo, né, e trabalhar esse incômodo para que não fosse algo que se manifestasse, principalmente porque isso vai prejudicar a minha assistência, né, a minha capacidade de ajudar essas pessoas aí com essas características. Então, uma coisa também para poder olhar, né?
Não, interessante, aí só acrescentando mais uma possibilidade, é de ver um trafor que você admira na outra pessoa, que você acha que você não tem, mas você tem alguma medida daquilo, só que você, a consciência que não está enxergando. Então, aí mostra realmente uma ignorância, né, sobre si mesmo, e uma falta, às vezes, de autorreconhecimento, questão de autoestima. Então, acho que esse é um ponto também, né, pensando no que você falou.
Sim. É interessante. Acho que aí pode voltar ali nos slides. Então, técnicas energéticas, beleza. Aí aqui nesse caso, né, eu coloquei alguns exemplos de algumas iniciativas que a pessoa pode ter de autodesassédio, dependendo do autoassédio que a pessoa tem ou que ela tem predisposição. Então, por exemplo, quando o inversor, ali no caso, tem algum tipo de autoassédio somático, o que ele pode fazer para ele fazer o autodesassédio, né? Ele pode priorizar o autocuidado somático, entender como o soma funciona, em quais áreas se deve investir para o autodesassédio, como, por exemplo, a ter uma alimentação saudável, exercícios físicos, carga horária de sono adequado. Então, isso é bem importante, porque muitas vezes a gente pode desvalorizar essa questão somática por achar que às vezes é muito básico, né, muito materialista. Só que se a pessoa ela não cuida bem do soma dela, ela não vai conseguir desassediar o restante. Então, ela não consegue fazer desassédio energético, não consegue fazer desassédio mental somático, psicossomático, porque o mais básico ali não está bem cuidado. Se a pessoa, por exemplo, ela desenvolve uma doença, aquilo vai dificultar o autodesassédio dos outros corpos dela. Então, por isso que, por mais que seja algo ali, né, do ponto de vista mais intrafiscalista, é importante, a pessoa precisa de valorizar isso. É um outro autoassédio, quando a pessoa tem um autoassédio energético, o que, que ela pode fazer? Ela pode investir no domínio das manobras básicas de energia, principalmente circulação fechada das energias, EV, exteriorização e absorção de energias, né? A gente já comentou bastante isso. Quando a pessoa tem um autoassédio emocional, então ela pode criar e manter um dicionário de emoções pessoais, então ela tem um mapeamento das emoções que ela sente, perceber quando ela sente determinadas emoções, saber o nome daquelas emoções, porque, em geral, eu vejo que muitas pessoas, né, ainda têm um dicionário de emoções muito básico. Então, a pessoa, às vezes, só sabe falar se ela está feliz ou triste ou com raiva. E não sabe especificar mais outras emoções além disso. Só que a gente tem muito mais outras emoções, né? A gente tem ali aquele dicionário de emoções, que é um livro até que vende ali na Epígrafe, que... Não sei quantas páginas tem, mas vamos supor, 100 páginas. São 100 páginas de emoções diferentes. Então, é muitas emoções que a gente pode manifestar. E é interessante a gente ter um dicionário maior, que a gente vai ser mais assertivo no autodiagnóstico. Também é importante a pessoa não reprimir as emoções. Então, muitas vezes, as pessoas que têm uma tendência a valorizar mais a questão intelectual, a questão racional... É, em vez de acolher as emoções, ela pode passar por uma repressão das emoções, por achar que aquilo é algo básico, é algo menos evoluído do que o mental soma, etc. E isso também não é positivo. Então, não reprimir as emoções é importante. Também é importante não prolongar demais determinada emoção, então ficar sustentando ali alguma emoção que não é positiva. É importante acolher e encaminhar as emoções sentidas. Do ponto de vista do autoassédio mental somático, o que a pessoa pode fazer é praticar diariamente a autorreflexão para aprofundamento nas próprias ideias. Então, a pessoa sempre tem um horário ali todos os dias para poder fazer uma autorreflexão, ver como foi aquele dia dela, o que ela poderia ter feito mais evolutivo, né? Se existe alguma coisa que foi mal parada, que ela vai precisar de encaminhar. Isso é interessante, tem uma técnica que eu propus dentro disso, que é a técnica da despertocrítica, que tem um verbete, depois se alguém quiser olhar com mais calma. Ela pode também realizar conversas e debates constantemente com consciências de diferentes visões, com o objetivo de quebrar apriorismos. Porque ter apriorismos que são anacrônicos é algo que predispõe a pessoa para autoassédio. Então, a pessoa, ela ter ali um contato com pessoas de diferentes visões, né? Conseguir ali debater com diversas pessoas, é interessante para a pessoa ela fazer uma profilaxia ou fazer um tratamento, uma reciclagem de certos apriorismos. Eu não acho interessante, por exemplo, quando a pessoa fica muito fechada em determinada coisa, sabe? Por exemplo, até do ponto de vista aqui da CCCI. Se a pessoa ela voluntaria em determinada EC, por mais que seja evolutivo, né, por mais que seja um processo interessante, eu acho legal a pessoa sempre estar trocando ideias com outras pessoas de diversas ICs, de diversos contextos diferentes, porque senão a pessoa também fica muito fechada, aquilo pode criar determinado fechadismo, determinado apriorismo, e a pessoa poderia estar desenvolvendo muito mais ali, poderia estar... tendo ideias novas, ideias que ajudam no autodesassédio dela, mas pelo fato dela estar muito fechada em determinado processo, ela não tem essa oportunidade, esse abertismo consciencial. Então, eu acho interessante quando a pessoa, por exemplo, às vezes voluntaria em determinado local, mas ela frequenta aqui, por exemplo, o CAEC, frequenta os debates, vai em dinâmicas parapsíquicas diferentes, vai em cursos de outras ICs, tem aquele contato também ali no trabalho dela, né, com outras pessoas diferentes e tudo mais. Então, Ter esse contato com muita gente, eu acho que é algo que também ajuda nesse processo de autodesassédio também. Em relação aos slides, foi isso que eu trouxe. Eu até achei que eu falaria nos primeiros 30 minutos e já ficaria só no debate, mas acabou que a gente foi debatendo também ao longo do tempo, né? E agora, não sei se tem mais pergunta, Elma. Ah, o Leandro também tem uma pergunta ali. Acho que não.
Alô, bom dia. Parabéns, Jéssica, pelo paper. Obrigada. E pela exposição, muito bom. Está gerando muitas reflexões. Eu queria te fazer uma pergunta, ali na tua página 2, que tu traz sobre autoconflitos. Pelo que eu entendi ali, me parece que o ponto principal dos autoconflitos são os antagonismos com os próprios fundamentos da Invex, pelo que eu entendi. Aí eu pensando aqui no inversor jejum, naquele que está chegando agora, né? Ele, como tu bem falou no começo, provavelmente ele está de primeiro curso intermissivo, né? Então não vai ser natural a manifestação invexológica dele, né? Vai ter esses autoconflitos iniciais.
Sim.
Então eu queria entender o que tu pensa em relação a como ele lidar com esses autoconflitos, né? Porque às vezes ele sabe que a técnica da Invex é para ele, mas ele ainda tem algum antagonismo com as evitações, ou alguma coisa pontual específica dos fundamentos da Invex que ele ainda não se sente, digamos assim, confortável, né?
Sim.
Às vezes ele não entende também que esse desconforto, esse autoconflito é de uma consciex que está com ele. Então, qual seria, digamos assim, os primeiros passos para que ele saiba que, se ele entende que a técnica é para ele, o que ele precisa fazer para lidar com esses autoconflitos iniciais? Para ele não ter essa dissidência da técnica e depois se arrepender lá na frente, né?
Uhum.
O que tu acha sobre isso?
Sim, então, eu acho primeiro que o primeiro passo que a pessoa pode fazer é ela desdramatizar a questão do autoconflito, porque muitas vezes, né, principalmente se a pessoa já tem um histórico religioso, a pessoa pode achar que, eu conheci aqui a técnica da Invexis, eu estou aplicando a técnica, estou aplicando essa técnica aqui, eu acho que ela é mais evolutiva e tal, e eu tenho que estar assim, 100% de boa, não posso ter autoconflito, etc. Só que aí ela, se ela entra nesse processo, ela vai mais assim, colocar por debaixo do tapete o autoconflito do que realmente admitir que ela tem aquilo e encarar de frente. Então, primeiro eu acho que é interessante a pessoa ela admitir que tem alguma discordância, algum antagonismo, alguma contradição, ela admitir, não, esse ponto aqui da Invex, eu ainda não estou me sentindo bem em relação a isso, eu tenho um incômodo, eu tenho um desconforto aqui nesse ponto, eu preciso refletir um pouco mais. Aí depois que ela admite isso, né, e é igual a gente comentou, a Invex não sendo algo tão natural assim para a maioria das pessoas, para a maioria dos intermissivistas, que são muito jejunos ali nessa questão de fazer uma técnica evolutiva, né, de tentar evoluir de maneira técnica, é natural que isso vai acontecer. Então, acho que a pessoa primeiro vai desdramatizar e depois ela vai encarar de frente qual que é esse incômodo. Então, ela vai pensar... quais são os meus incômodos? Ela pode fazer uma lista, ela pode usar, inclusive, essa técnica do mecanismo de funcionamento para ela poder identificar qual que é o mecanismo de funcionamento dela que gera aquele incômodo em relação ao fundamento da Invexis. Porque, em geral, ela vai ter aquele incômodo porque ou algum valor dela foi afetado, né? Então, ela tem algum valor anacrônico ali que está batendo de frente em relação aos valores da Invexis, ou ela já tem algum modo de funcionar que está incoerente com a Invexis, né? Então, vamos supor que ela é uma pessoa que valoriza os microinteresses, por exemplo. Ela tem vício, às vezes, em redes sociais. Aquilo, ela valoriza muito essa questão das redes sociais e, para ela, otimizar a evolução não gastando tanto tempo com essas coisinhas assim, que acaba sendo microinteresses, pode ser algo que vai incomodá-la. Então, ela vai precisar de olhar para isso, entender o porquê que isso está acontecendo e ver como que ela pode reciclar, né? Aquilo pode ser que vai ser uma coisa entre aspas, fácil dela reciclar, por, talvez vai ser mais uma questão de autorreflexão, talvez mais uma questão de debater com outros inversores, ou vai ser algo mais complexo, que às vezes ela vai ter que entrar numa consultoterapia, então isso vai depender. Agora, eu acho que, além dessa questão da desdramatização, acho também que a pessoa precisa de refletir o porquê que a Invexis é importante, o porquê que a Invexis vai ser um antes e depois na história evolutiva dela, para ela poder realmente firmar o compromisso com a Invexis e investir nesse autoconflito. Porque uma coisa que acontece muito também é a pessoa, ela tem um autoconflito, mas ela ainda não refletiu na importância da Invexis, então ela valoriza mais aquele valor anacrônico do que a própria Invexis acaba deixando de aplicar a Invexis.
Então, tu pensa que essa pessoa, se ela está com esses autoconflitos iniciais, mas ela sabe que a técnica da Invex é para ela, para ver se eu entendi assim, né, para a gente fazer um fechamento, ela se posiciona e começa a aplicar a técnica da Invex, aí junto com isso ela vem aplicando essas ações que você fala aí, né, da desdramatização, do autoenfrentamento dos incômodos, da descrição lá, ou ela faria isso primeiro para depois ver se de fato é para ela ou não? O que que você acha?
Não, eu acho que a pessoa já precisa de ter o posicionamento para aplicar em Invexis e, ao longo do tempo, ela ir depurando esses autoconflitos. A não ser assim, que a pessoa tenha um autoconflito que seja muito incoerente com a Invexis, né? Por exemplo, a pessoa ela quer aplicar em Invexis, mas quer continuar praticando artes marciais, por exemplo. Aí não dá, ela tem que deixar ali de aplicar as artes marciais, cortar com aquele grupo mesmo, desse holopensene bélico, para ela poder aplicar em Vexis. Mas se são questões ali que ela consegue levar as duas coisas de jeito, eu vejo que é o ideal, até para ela não perder o timing. Porque senão, se for uma coisa ali que é um pouco mais profunda, né, que ela vai precisar de um pouco mais de tempo para ela trabalhar, corre o risco dela perder o timing de aplicação da Invexis. Então, aí também não é interessante.
É justamente esse ponto do timing, né? Porque, como a gente está, na maioria dos casos, os inversores estão de primeiro curso intermissivo, não vai ser natural que a pessoa manifeste tudo aquilo que está na cartilha da Invex, né? Então, sim, eu acho que é interessante, então, ter esse posicionamento, se ela vê que a técnica é para ela, se ela consegue ver o antes e o depois que a técnica da Invex pode proporcionar para ela, mas durante esse caminho, aí ela vai trabalhando esses autoconflitos aí, né? Desde que não seja um autoconflito mortificador, digamos assim, né? Sim, algo que...
Sim, e na minha visão, esse é um dos maiores gargalos, assim, porque, por exemplo, você já trabalhou um tempo em Greenvex, né? Tá no Greenvex aqui em Foz, então você já deve ter visto várias situações assim. Que eu acho, por exemplo, que o primeiro ano de aplicação da técnica, ele é o mais crítico, um dos mais críticos. Porque a gente vê que chega muita gente com perfil para aplicar em Invexis, com interesse na técnica, mas a pessoa, ela deixa de aplicar por algum autoconflito. Ela tem ali alguma questão, né, algum ponto não trabalhado, ela tem dificuldade de superar aquele ponto, e aí ela acaba deixando de aplicar em Invexis. Então, eu acho que é bem importante, porque muita gente deixa, eu acho que a dissidência da Invexis nesse primeiro ano acaba sendo muito maior justamente por causa de autoconflitos.
E eu penso também que uma outra variável que corrobora para isso é que muito provavelmente está acontecendo um ineditismo na vida holobiográfica daquela consciência, né? Porque em termos de cronologia, né, a Invex, ela, provavelmente aquela pessoa está aplicando pela primeira vez.
Sim.
Né? Então a pressão dos grupos do passado vai ser muito forte em cima dela, principalmente no primeiro ano, né? Então, às vezes, eu acho que os primeiros momentos ali, depois do posicionamento dela, vai ter autoconflito, mas só que, às vezes, é muito mais por conta de companhias extrafísicas do que da própria, digamos assim, intencionalidade dela em relação aos fundamentos da técnica. Então, eu acho que, eu concordo contigo que, às vezes, precisa ter esse posicionamento mesmo, forte, assim, não, é para mim a técnica, eu vou aplicar, desde que não tenha um autoconflito muito...
Sim.
Muito sério ali,
às
né?
Às vezes tem uma questão mesológica também. Eu que sou de Minas Gerais, eu tenho propriedade para falar, porque em Minas a mesologia ela não é muito favorável à Invexis, né? Porque tem muita questão do tradicionalismo, do apego, a questão de casamento e filhos é muito valorizada, prole, essas coisas assim.
Então, a pessoa também tem que diferenciar isso, né? Ah, isso é meu, ou isso tem relação com a influência mesológica, é muita coisa, assim, muitas variáveis. Então, é bem desafiador mesmo.
Dentro dessa pergunta do Leandro, eu sei que tem a pessoa do online, né? Mas só para não perder o bonde. Essa questão desses conflitos, né, no início da aplicação da técnica da Invex, eu vejo que tem a sua relevância, mas eu queria trazer uma casuística que ela vai além do início da técnica da Invex. Eu já vi um caso, tem vários, mas assim, porque eu lembrei no debate de um caso em específico, de uma pessoa que ela começou a aplicar a técnica da Invex, ela, digamos assim, tem curso permissivo, tinha todos os requisitos, né, digamos assim, para começar pela aplicação, mas ela tinha um incômodo que isso não foi resolvido. Uhum. Ela tinha um conflito, até que ponto realmente a antimaternidade ela era uma decisão pessoal ou se ela foi, digamos assim, incorporada de um modo assim, autorreprimido. Uhum. Então, ela não trabalhou esse ponto em específico. Naquela situação, era uma mulher. Poderia ser um homem, né? Mas era uma mulher. E quando bateu o relógio biológico, 30 e poucos anos, ela decidiu por ter filhos. Então, assim, uma pessoa assim que, dentro dessas características que a gente está falando, né? Provavelmente, primeiro curso permissivo, muito inteligente em vários sentidos, vários tipos de inteligência, precocidades. Mas ela não resolveu o incômodo. Sim. Então, assim, começou a técnica da Invex cedo, né, antes dos 26 anos de idade, mas aquilo ali ficou a pedrinha no sapato. E foi deixando, foi deixando, foi deixando. Então, assim, eu estou trazendo esse exemplo para a gente trazer para a nossa autopesquisa, né, e dentro dessa lógica que você está trazendo das técnicas de autodesassédio, esses incômodos, sejam eles quais forem, né, sejam antimaternidade, seja questão, assim, tatuagem, piercing, videogame, coisas dentro do belicismo, enfim, para a gente não, digamos assim, fazer vista grossa, porque uma hora a conta bate, sim, né? Sim. Então, era isso que eu queria trazer, assim, para a gente, cada um, né, trazer para o seu lado pessoal, né? Porque a vida é um jogo que está, até o fim, ele está aí, né? E sim, a gente não pode achar que está ganho, né?
Sim. E isso tem a ver com aquilo que eu até comentei no início, né? Daquelas fases do autodesassédio, que eu tinha colocado o autodesassédio do inversor jejum, o autodesassédio do inversor pré-veterano, o autodesassédio do inversor veterano, que aí tem essas características, porque esse exemplo da antimaternidade, eu acho que ele é bem, assim, ele é bem representativo, né, que a pessoa, ela não entender tão bem ou não valorizar também algum incômodo em relação a essa questão da antimaternidade, até porque quando a pessoa opta pela Invex lá no início, ela não tem muita pressão em relação a isso, ela, claro, tem as contrariedades, mas não é aquela pressão mesmo que muitas vezes fica mais forte nesse contexto ali do relógio biológico. Outro exemplo que eu acho que entra bem também é a questão do casamento. Também é uma coisa que, se a pessoa não entendeu bem o porquê da evitação do casamento, ela pode até ali com os 20 anos falar, tranquilo, eu não vou casar e tal, para mim isso é tranquilo. Mas aí, quando ela está com 40, aí ela vê, nossa, é mais difícil declarar o imposto de renda sem estar casado. Aí ela vê algumas coisas assim, né? Por exemplo, questão de herança, como que funciona isso, etc. Começa a ter mais desafios e aí ela acaba cedendo, por exemplo, para esse lado. Então, são coisas também que a pessoa precisa de ter um posicionamento mais forte desde cedo, desde quando ela está começando a aplicar Invexes, para que aquilo não apareça mais para frente, né? Porque é uma oportunidade muito grande que a pessoa vai perder. Porque quando a gente inicia a aplicar Invex, quando a gente está jovem, a gente está ali fazendo força para poder, para poder fazer assistência, para poder assumir liderança, para poder fazer o voluntariado, para levar as coisas de jeito, a gente está fazendo muita força, mas tem muitos variáveis ali que influenciam, né? Por exemplo, a própria questão da maturidade biológica, a própria questão de que a pessoa ainda está estabilizando a profissão dela, a pessoa está estabilizando o relacionamento dela. Então, tem muitas variáveis que a pessoa precisa de lidar. Aí a pessoa chega, por exemplo, ali nos 40 anos de idade, ela está num momento ótimo para ela poder dedicar, por exemplo, a questões mais assistenciais, a questão de GESCONS, etc., porque ela já está com a profissão estabelecida, está com o relacionamento estabelecido, ela está ali com maior força energética, né, maior autossustentação energética, um parapsiquismo mais ali constante, etc. Então, ela tem todas as variáveis para ela conseguir se dedicar à assistência em atacado. E aí ela vai e opta, por exemplo, por uma assistência a varejo, como, por exemplo, maternidade, esse tipo de coisa. É algo que não vale a pena, né? Então, é uma pena assim, a pessoa não trabalhar isso desde o início. Por isso que é importante essa reflexão. Você quer comentar?
Nós a reflexão, né, a partir da fala do Leandro, de que esses desafios, né, de que, então a pessoa vai ter um inversor, né, vai ter mais pressão extrafísica, as questões mesológicas que você comentou. Só relembrando que esses desafios, eles, né, por hipótese, eles foram planejados, né, então, porque é o desafio que vai poder contribuir que a gente recicle, né, a base ali, uma das bases da Invex é a recinofilia, a reciclagem. Se não tem reciclagem, a gente não tem como a gente evoluir, sair de um padrão multimilenar, multiexistencial. Então, só reforçando, né, essa ideia de que esses desafios, essas pressões, tudo, questões mesológicas, na verdade, é o nosso... É o psicodrama, né? O parapsicodrama que a gente vivencia propositalmente para a gente poder se movimentar, reciclar. Então, só lembrando, né, trazendo de novo para o bloco interno, que é uma questão planejada, né?
Sim. Porque, né, assim, senão a gente nem ressomava, a gente ficava lá no extrafísico mesmo, que o extrafísico, aquelas comunex, né, aqueles locais que a gente estava antes de vir aqui para essa vida intrafísica cumprir com uma proex, era a nossa zona de conforto. E aí, à medida que a gente topou fazer uma proex, a gente topou ressomar, a gente topou vir aqui, né, materializar esses trabalhos assistenciais, é justamente para a gente sair dessa zona de conforto e precisar de lidar com todas essas pressões, precisar de lidar com pessoas diferentes, com pontos de vista diferentes e conseguir, mesmo assim, cumprir com o que a gente se comprometeu, né?
Só complementando, porque são essas pressões, desconfortos que evidenciam ainda onde a gente pode melhorar, né?
Uhum. Agora as perguntas do online.
Eu que estou sem som, agora sim. Na realidade, online aqui não temos mais perguntas, mas temos uns minutinhos, então eu agora vou fazer uma pergunta. Eu achei muito interessante a abordagem que vocês trouxeram sobre como lidar internamente, intraconsciencialmente, com o externo. Então, por exemplo, foi falado muito da... Se algo me incomoda fora, porque isso, na realidade, repercute alguma reestruturação interna necessária minha, né? Algo nessa linha que vocês trouxeram.
Uhum.
Você pode comentar, vocês, né, o grupo, né, pode comentar mais sobre isso? Como é que vocês lidam com isso? Com a questão do incômodo levando a uma reestruturação interna. Assim, de você lidar melhor consigo em função desses incômodos externos, né? Aparentemente externos, mas que reverberam algo interno da pessoa.
Uhum.
Achei bem, bem bacana.
Para mim, o que foi uma virada de página em relação a essa questão dos incômodos foi quando eu comecei a estudar um pouco mais a questão da comunicação não violenta, porque a comunicação não violenta, ela coloca a questão de que as emoções, qualquer emoção, né? Mas, por exemplo, se a gente for olhar até as emoções negativas, como esses incômodos, etc., a gente encarar eles como um alerta para uma necessidade não atendida. Ou seja, alguma coisa, alguma questão que a pessoa tem ali que não está trabalhada. E, para mim, fazer essa virada de chave, assim, de ver esses incômodos como alertas, para mim foi muito interessante, porque eu comecei a ter uma visão mais de encarar isso como sendo material para minha auto-pesquisa, em vez de ser algo para eu poder ficar para baixo, ou poder ficar, nossa, estou sentindo mal-estar, que ruim, não sei o quê. Em vez de eu ficar nesse posicionamento, né, eu fiquei mais, assim, eu procuro, né, ficar mais com essa postura de ver que aquilo é material para minha auto-pesquisa, que eu posso analisar da onde que vem aquilo, qual que foi o estímulo para aquele incômodo, que aí eu mapeando esse estímulo, né, eu consigo ter uma visão de quais estímulos eles acabam, digamos assim, indo de encontro com algum fator interconsciencial que vai fazer com que eu entre em algum processo de autoassédio. Então, eu comecei a pegar tudo aquilo ali como esse material de autopesquisa. E isso me ajuda a ser profilática nas situações, né? Então, se eu vejo, por exemplo, que alguma situação em específico serve de estímulo para eu poder entrar em autoassédio, eu já tento ficar mais atenta ali naquela situação, eu já tento ficar percebendo mais as minhas sinaléticas, percebendo mais qual que é a minha reação natural, se eu vou ter uma reação mais madura ou mais imatura. Então, já tem situações que eu procuro ficar mais atenta. É igual, por exemplo, no caso aqui da tertúlia matinal, né? Quando eu tenho algum evento, seja de tertúlia matinal, seja de tertúlia, seja de alguma apresentação que eu vou falar sobre a questão de autoassédio, autodesassédio, eu sei que nas semanas antes vai acontecer alguma coisa que vai pegar nos meus calcanhares, no meu calcanhar de Aquiles, assim. Então, já fico mais atenta nessas semanas anteriores, porque é muito comum, assim, de vir aqueles grupos de assistência que tem relação com esse tema do autoassédio, porque quando você vai falar de autoassédio e autodesassédio, a pressão é maior. Então, os assediadores, eles vêm com tudo mesmo, porque é uma temática que, se você está esclarecendo sobre aquilo, você está contribuindo para o nível de desassédio das pessoas serem maior, logo aquilo meio que atrapalha esse grupo com interesse mais em assediar e não em desassediar as pessoas. Então, digamos assim que a questão de eu marcar ali uma apresentação, eu já sei que aquilo vai aumentar a pressão naquelas semanas anteriores. Então, já fico mais atenta, já fico procuro aumentar meus trabalhos energéticos, procuro aumentar mais aquelas reflexões ao longo do dia sobre o que está acontecendo, que aí isso ajuda a ter essa profilaxia. Aí você quer comentar?
Eu ia pedir para você falar que nessa linha de... esqueci a pergunta que foi feita. Mas você podia comentar também de eventos que auxiliam nisso, né? Nessa postura de autodesassédio. Que aí tem
a pessoa
semana...
participar de algum evento que ajuda.
Eu acho que seria bom talvez você comentar o que você acha da semana da Invexis e até da consensometria, né? Na Consus.
Sim. Então, por exemplo, a semana da Invexis, ela é uma semana que ela tem alguns eventos ali em relação a inversão existencial, né? Então, tem um congresso de inversão existencial, que é onde que são apresentadas as pesquisas de ponta da invexologia, tem os cursos pré-congresso e tem um curso final, que é normalmente um curso de campo, mas às vezes também tem outros cursos em diferentes formatos, que são cursos mais aprofundados sobre a inversão existencial. A semana da Invex, ela é muito importante porque, para o inversor, ela é, digamos assim, talvez um dos momentos de maior lucidez ali que a pessoa tem no ano, porque a gente percebe ali que tem a aglutinação das pessoas que estão aplicando a Invex, né? Então tem um número maior de pessoas que estão aplicando a Invex, trocando ideias, se auxiliando ali nesse momento. Tem também a participação das consiexes, das equipexes, que são especializadas em vexologia, que elas também vão em massa para poder participar desse evento. Então, também isso ajuda a criar aquele ambiente mais lucidogênico. Então, é um ponto de desassédio que a pessoa tem no ano, que o inversor especificamente ele tem no ano, que é muito sério. Então, por isso eu sempre priorizo participar da Semana da Invex, todo ano. Eu procuro participar porque eu fico ali naqueles dias, né, naqueles 5 dias, depois naqueles 3 dias do curso de campo, eu fico num outro nível de pensanidade muito mais rígida, muito mais encapsulada, consigo fazer um balanço maior da aplicação da minha Invex, então, para mim, é um ponto importante. E aí tem os outros que a Muriel estava comentando, né, tem o próprio Consim Cobaia, que ele vai ajudar a pessoa a ter mais lucidez sobre o mecanismo de funcionamento dela, então também é uma estratégia que a pessoa pode usar, né? Se a pessoa ela quer investigar como que ela está agindo em determinada situação, por exemplo, eu quero investigar como que eu estou em relação à profissão. Tem uma folha lá no consensograma sobre profissão, então ela pode ir no Consim Cobaia, ela pode responder aquela folha, se ela for sorteada, ela vai expor o que ela colocou ali naquela folha. E aquilo também vai ajudar ali nessa maior lucidez. Ela tem um momento de maior lucidez sobre o mecanismo de funcionamento dela. E tem várias outras estratégias, né? Eu acho que até já está dando nosso horário ali, o Elmar está pegando o microfone.
Fazer um comentário ainda, né? Esse é o último, a gente encerra.
É uma ótima pergunta que você fez, porque assim, tudo isso que a Jéssica falou, eu endosso, e eu lembrei de uma outra questão que ela já escreveu aqui, né? Que é, o tempo todo, eu busco fazer isso, especialmente no momento de queda de lucidez, mas a gente lembrar desse absolutismo, porque assim, partindo do pressuposto que a gente participou do curso intermissivo, então, a gente já, digamos assim, combinou com a gente mesmo e com os evoluciólogos, com as consciexes, que a gente assumiu um compromisso, né? Então, quando a gente ressomou, a gente está com, digamos, isso para cumprir, né? E, assim, a invexes e a ressexes, elas são estratégias para a gente fazer isso. Então, é para facilitar a nossa vida. Então, tudo que a gente está, digamos assim, autodefinido pela invex ou pela ressex e que a gente encontra no meio do caminho, é para fazer a gente crescer. Então, ao invés da gente ficar com essa postura assim de criança, né? Ah, isso aqui me incomoda, vou deixar quieto, isso aqui e tal. A gente ia assumir um papel assim de adultidade consciencial e enfrentar. Aí estava falando com a Muriel aqui, a gente vai se vitimizar? Vai, mas a gente tem que sair mais rápido, né? E realmente, a conscienciometria, né? Ela é excelente para isso, porque o foco é o quê? É o serenão. Então, cara, vamos em frente, né? E a conscienciometria ajuda a gente e vamos seguindo para frente, participando da semana da Invex, porque a gente aumenta esse holopensene de curso intermissivo, a gente revitaliza, né? Ganha energia. Então, eu acho que é isso, né? A gente pensar assim, eu estou entrando na vitimização e tudo mais, mas gente, eu já assumi o compromisso. Então, é melhor eu prevenir a Melin e a Melex e caminhar para frente do que ficar patinando, né?
Sim, eu acho que é aquela questão da pessoa questionar, né? Eu quero ser o assistido ou assistente em todas as situações, né? Ela sempre vê se ela consegue se colocar nessa posição de assistente, porque se ela se vitimiza, ela está querendo só assistência, está querendo que os amparadores vão lá, passa a mão na cabeça e não está tendo aquele papel assim de ser a pessoa que vai ajudar, que vai puxar mais a situação positiva.
Jéssica, o papo, a conversa está maravilhosa, né? Mas deu tempo, né? Já passamos alguns minutinhos. Vou te passar aqui algumas pontuações, né? Então, para você e para todos. Hoje nós tivemos 54 teletertulianos, nós tivemos 270 acessos e 13 presentes. Tá? Então, agradecemos a sua tertúlia, a sua exposição, a todos os presentes e aguardamos aí as próximas apresentações suas. Tá bom?
Obrigado.